17 minutos depois das 4 da tarde, meio mundo a dizer que o planeta não pode esperar mais, meio mundo a dizer que a hora de começar a combater as alterações climáticas já passou, mas mesmo assim, da Cimeira do Clima, que hoje começou em Paris, não se esperam grandes avanços nesta matéria. Vão ser duas semanas na capital francesa, por onde vão passar todos os líderes mundiais. Aqui em Lisboa, a jornalista da Antena 1, Arlinda Brandão, ouviu os cientistas portugueses explicarem tintim por tintim porque é tão urgente esta batalha.
Em todos os continentes e em todos os oceanos, as mudanças no clima que aconteceram nas últimas décadas já provocaram mortes e estragos que vão ser cada vez maiores se nada se fizer. É o que dizem os cientistas. Ricardo Trigo, investigador do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, olha para os glaciares a derreterem como a mais grave ameaça ao planeta com o aumento das temperaturas.
Talvez o mais grave seja o colapso das calotas polares. É provavelmente o mais grave. Portanto, estamos a falar de frações muito importantes da Groenlândia, do gelo da Groenlândia e do gelo da Antártida. Os glaciares, nos últimos 10 anos, aceleraram de uma forma impressionante. Dou-lhe um número. Neste momento, há alguns dos glaciares cuja velocidade da saída do gelo para o mar é o dobro do que era há 10 anos, e há 10 anos é o dobro do que era há 20 anos. A velocidade com que o gelo está a ser despejado do mar.
E ao derreter esse gelo, sobe o nível do mar, que vai ganhando terreno em Portugal.
Alguns dos impactos já os estamos a sentir com a subida do nível do mar, que tem implicações na erosão costeira muito grandes. Aquilo que podemos dizer é que os cenários mais otimistas apontam, até ao final do século XXI, um aumento de cerca de 35 centímetros. E os mais pessimistas, de cerca de 80 centímetros. E isso tem enormes consequências. Um aumento, imaginemos, de meio metro nos próximos 100 anos tem consequências ao nível de inundações costeiras nas grandes cidades e de erosão das arribas e das praias em Portugal.
Nesta Cimeira do Clima de Paris, procura-se um acordo vinculativo por consenso no âmbito das Nações Unidas entre quase 200 países para se passar das intenções dos últimos 20 anos para medidas concretas para limitar o aumento da temperatura mundial a 2 graus até ao final do século.
A quantidade de CO2 e de metano e de outros gases de efeito de estufa que ainda é plausível poder emitir para a atmosfera nas próximas décadas é cada vez mais curta, de forma a garantir com alto grau de probabilidade que nos mantenhamos dentro desse limite de 2 graus Celsius por altura de final do século XXI.
Mas para os cientistas este limite de aumento de 2 graus pode não ser suficiente.
O limite de 2 graus Celsius não é um limite mágico, no sentido em que 2 graus Celsius, para as pessoas terem uma ideia, não é a mesma coisa nos trópicos, nas latitudes médias, onde Portugal se inclui, ou nas regiões Ártica e Antártica. 2 graus Celsius globais significam provavelmente 5 a 6 graus na região Ártica e bastante menos nas regiões dos trópicos, porque há um efeito de ampliação nas regiões árticas.
Ricardo Trigo, investigador do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa, receia que com o adiamento nos últimos anos de um acordo no clima, se tenha já entrado no chamado ponto de não retorno, em que se torna impossível evitar consequências graves para o planeta.
Alterações ao nível da cobertura de gelo flutuante e gelo em cima dos continentes da América do Norte e da Eurásia, sabemos que a redução que se tem verificado nas últimas 4 décadas é brutal, tanto em termos de área como de volume. Para as pessoas terem uma ideia, o volume de gelo a boiar no Oceano Ártico está reduzido a cerca de 20% do que era há 50 anos. E, portanto, existe uma possibilidade real de o gelo no fim do verão, portanto por alturas de setembro, vir a desaparecer em poucas décadas.
A marcar o início desta Cimeira do Clima em Paris, ficou-se a saber que este ano de 2015 é o ano mais quente desde que há registros. O termómetro do planeta não para de subir e, através de monitorizações por satélite, conhecem-se histórias preocupantes.
Há cidades inteiras no norte da Rússia, com extração de gás e de petróleo, cujas fundações dos edifícios e das instalações industriais estão assentes, muitas vezes, neste solo congelado. Ora, ele começando a derreter, aquilo começa a dar de si, e há imagens, pode-se procurar na internet, de edifícios que estão semi-a-tombar, de estradas todas tortas, porque as fundações deixaram de ser rígidas e estão a ficar digamos, viscosas e, portanto, não aguenta edifícios nem instalações industriais em cima. E também encontrarão aqueles fenómenos que por vezes aparecem nos YouTubes e sites afins, de grandes buracos que correspondem a explosões de metano em zonas como na Sibéria e no norte da Rússia, e que não se verificavam há apenas 10, 20 anos, não se ouviam falar. E neste momento encontram-se com alguma frequência situações dessas. E isso resulta do facto do o gelo todo, ao derreter, muita da vegetação que tinha ficado congelada desde a última idade glaciar estar a apodrecer e a libertar metano e outros gases de efeito de estufa. O que acontece é que, ao desaparecer o gelo, aquilo descongela e é como, imaginem que têm o frigorífico cheio de couves congeladas. Enquanto aquilo estiver num bloco de gelo, não é problema. Quando o gelo derreter, sabem que ao fim de 24 horas tudo aquilo está podre. É exatamente isso que está a acontecer às escalas colossais.
É o planeta Terra a mostrar os efeitos do aquecimento global. Portugal é um dos países da Europa que mais está a sofrer os efeitos do aumento das temperaturas, diz o investigador Ricardo Trigo.
As secas na Península Ibérica de 2005-2012, no nosso grupo e em conjunto com colegas de Oxford, já mostramos que as possibilidades de estas secas tão grandes, tão extensas, a afetarem toda a Península Ibérica, ocorrerem durante os anos 50, 60 ou durante os últimos 20 anos, essa probabilidade aumentou significativamente. Os Estados Unidos também teve algumas das maiores secas e das maiores ondas de calor nos últimos 5 anos. A Califórnia está em seca permanente há 4 anos, com custos para a agricultura e para o Estado da ordem das dezenas de milhões de dólares. E é esse tipo de fenomenologia, ao tornar-se mais recorrente e ao haver estudos científicos sérios que as associam de uma maneira bastante fiável com a componente antropogénica, portanto com a maior emissão de gases de efeito de estufa, é que poderá tornar as decisões dos governos um bocadinho mais aceleradas e não ficarem na pasmaceira que têm sentido nas últimas décadas.
As próximas duas semanas vão dizer se esta pasmaceira é ou não para continuar.
150 chefes de Estado e de Governo vão passar por Paris nas próximas duas semanas. 20 países prometem duplicar financiamento à investigação em energias limpas. A Conferência das Nações Unidas em Paris deverá aprovar um novo acordo internacional para conter o aquecimento global.